Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos aqui retornando com as perguntas sobre esmolas. Esmolas, dar ou não dar esmolas? E hoje o nosso convidado é o Ângelo Donizete Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Ângelo, a gente estava falando aqui a respeito daqueles que precisam do alimento, do dinheiro na hora, porque senão ele corre risco de vida, ele precisa se alimentar, se fortalecer. Como nós devemos proceder quando a necessidade mais urgente está relacionada com a subsistência da pessoa, Ângelo?
É um sistema precário, né? Às vezes não há o que se fazer, senão procurar ajudar realmente a criatura. Porque o pão, a necessidade do pão, de alimentar-se, né? O estômago, ele grita muito alto, né? Para a criatura. O desespero bate, a criatura que não tem realmente o apoio familiar necessário... Para se subsistir, né, o apoio necessário para subsistir, ela pode cometer coisas que, assim, impensáveis, né? Ela se torna, às vezes, uma pessoa violenta, agressiva, né? Por isso que, muitas vezes, os pedintes, eles nos abordam de forma, às vezes, estranha, né? A gente está passando na rua, às vezes, ele é meio agressivo, com a gente, você não pode dar, não sei o quê. É a necessidade, às vezes, o faz assim. O ideal é que a gente consiga alguma forma de auxiliar, se não individualmente, procurar... encaminhá-lo a alguém que possa fazê-lo. Eu me lembro de uma historinha de um espírita, quem conta é Hilário da Silva, que psicografava através do Chico, e ele conta a história de um espírita que saía de uma instituição após uma palestra. E ele havia sido palestrante. E dois ouvintes que tinham ido pela primeira vez no centro, ou estado ali perto, falaram, olha, tá vendo, tá saindo do centro espírita. Esse pessoal espírita é tudo meio verdadeiro, não são totalmente verdadeiros. E passaram por um mendigo, esses dois, que haviam visto o cidadão sair do centro espírita. E deram ali para ele uma esmola, porque era um pedinte. E ficaram escondidos, falaram, olha, vamos ver se o espírita vai dar alguma coisa para ele. Ao passar, ele não tinha dinheiro no bolso, o pedinte estendeu as mãos e falou, olha... Tocou os bolsos e falou, eu não tenho dinheiro para te dar. Os amigos se entreolharam e disseram, olha, não tá vendo? Eu falei que eles são tudo meio verdadeiros. Mas a pessoa olhou de um lado, olhou do outro, retirou o paletó e vestiu-se dela. Falou, volte aqui amanhã e eu te ajudarei conforme você necessita. Os dois, no dia seguinte, estavam lá no Centro Espírita ouvindo a palestra.
Estavam lá, é isso aí. A caridade é espetacular, o efeito dela, né? Ligando pra gente, aliás, ligando não. Um web ouvinte aqui, o Oswaldo Salim de São Caetano, mandando uma mensagem pra gente aqui na internet. Obrigado, Oswaldo, pela sua ligação, aliás, pela sua mensagem, né? Pela sua ligação mental conosco aqui. E ele tá dizendo assim, queridos amigos, bom dia, parabéns pelo trabalho maravilhoso de sempre. Fora da caridade não há salvação, mas cuidado, principalmente, né? Para qualquer tipo de ajuda, jamais observar que é dando que se recebe. Isso seria uma barganha. Obrigado e um abração a todos. Oswaldo Salim, de São Caetano. Obrigado, Oswaldo, pela sua mensagem aqui para a gente. Também ligando para a gente a Sandra, do Jardim Alvorada de Santo André. Um abração para a Sandra e agradecendo ela também pela ligação. E a Sandra está fazendo tá dando uma informação interessante. Ela disse assim que é difícil ela ligar para cá, porque ela não consegue ligar para cá. O telefone está sempre ocupado, né? Mas todos os sábados ela está na nossa audiência, tomando o café da manhã. Ela diz assim que de sábado o marido dela, logo cedo, já pergunta, você vai ouvir o seu programa hoje? Convida ele para ouvir com você, Sandra. E ela diz assim que ela não tem o hábito de dar esmola na rua, mas ela procura ajudar com uma sacolinha, com alguma coisa dentro. Alguma coisa, e outra coisa que ela procura fazer é uma oração por aquele que necessita, e quer agradecer muito a publicação que ela recebeu. Está aí a Sandra, obrigado, Sandra, dizendo também que o programa de hoje está muito bom. Obrigado, Sandra.
Doutor Ibi, eu encontrei essa semana o Oswaldo de Ângeles, né? Disse que ele ouve o nosso programa também todo sábado e pedi que mandasse um abraço para ele, viu?
Um abraço para o Oswaldo de Ângeles.
Que se emocionou muito com o programa dos animais, né? Quando teve, quando falamos sobre,
tá lá,
sobre os animais, né? Ele se emocionou muito e se emociona até agora.
Nosso agradecimento para ele no ar, em tempo real. O Celso também está ouvindo a gente. O Celso, palestrante da UZI. Tá, obrigado, Celso, pela sua ligação. A Santinha de São Mateus ligando para a gente. Obrigado, Santinha. Vendo doces e algumas vezes aparecem pessoas pedindo dinheiro e como não tenho o suficiente, dou um docinho e elas ficam muito felizes. Sigo o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que não tinha dinheiro e dava o que tinha. Quer falar um pouquinho sobre isso, Ângelo? Essa atitude do Dr. Bezerra de Menezes, coisa maravilhosa.
Conta-nos os amigos que uma vez a pessoa bateu ali sua porta, ele havia receitado remédios para a pessoa, como médico que era, e a pessoa não tinha dinheiro para comprar. Normalmente, quando ele tirava do bolso para dar, ele também não tinha na situação. E o problema era tão grave da pessoa que ele pegou e abraçou essa criatura que entrou em lágrimas, e a partir daquele momento ela melhorou e sarou da sua doença.
A Nolita da Vila Formosa ligando para a gente também. Muito obrigado, Nolita, pela sua ligação. Nolita, sempre na nossa audiência aí. Pergunta, e ela pergunta se é importante, Ângelo, dar o exemplo da caridade para os filhos, para aquelas pessoas que estão com a gente, evidente, os parentes, amigos.
Sem dúvida. É o egoísmo, ele é responsável pelas chagas da sociedade, e a caridade é o antídoto do egoísmo.
Ângelo, no Evangelho, nós temos uma passagem muito interessante que fala a respeito do óbulo da viúva. Qual é o ensinamento de Jesus com essa parábola do óbulo da viúva? Explica para a gente um pouquinho, rapidamente, assim, o que é a parábola e qual é o ensinamento que ela traz para a gente. Por que óbulo da viúva?
É uma pequena história que realmente ocorreu. Jesus estava sentado no templo, onde as pessoas depositavam os seus bens, faziam as suas doações ao templo. É uma grande caixa que era chamada de gozofilácio, onde as pessoas entregavam ali seus bens. Então os ricos iam lá, deixavam tapetes, outros deixavam moedas. E Jesus estava sentado ali vendo as pessoas, como elas doavam. O que elas davam em favor do templo, que era considerada a casa de Deus. E aí entrou uma viúva, que já era pobre por si só. Uma viúva, naquele tempo, não tinha amparo social, não tinha previdência, não tinha nenhum recurso social. Então, ela, para viver, ela tinha que fazer das tripas coração, como se diz. E ela pegou e doou uma moeda. Aí Jesus viu aquilo, maravilhou-se e chamou todos os discípulos. Olha, em verdade eu digo que esta mulher deu mais que todos os outros. Embora tivessem dado tapetes, moedas de ouro, essa deu mais, porque ela deu de toda a sua necessidade e até daquilo que ela precisava para sua subsistência. O ensinamento por trás que não está no valor que a gente dá, na quantidade das coisas que dá, mas no sentimento, que é a tônica realmente. Aquilo que você dá com sentimento, com desinteresse. Ela deu aquilo, além daquilo que ela poderia dar, que é realmente a vida da gente, é o que a gente mais tem de precioso e é o que a gente devia dar. Doar-nos ao Senhor para que a vida se faça bela e digna para todos nós.
Nesse instante é importante a gente pensar nessa questão do que estamos dando, né? Deus não precisa de dinheiro, então você não tem que dar dinheiro para a igreja nenhuma. Você tem que se preocupar com o que vai ser feito com esse dinheiro. As instituições que se dedicam à caridade, as instituições que se dedicam à ajuda ao próximo, elas precisam de dinheiro, sim. E essas é importante você ajudar. A gente precisa ter essa consciência. Na hora de você dar alguma coisa para alguém, saber se isso daí está indo para enriquecer um espertalhão qualquer ou se isso está sendo destinado para alguma coisa útil. Porque, volto a dizer, Deus não precisa de dinheiro. Aliás, mesmo na rua, na hora que a gente vai dar alguma coisa, eu trabalho no centro da cidade e eu vejo qual é o destino de muita esmola. Eu vejo os pedintes profissionais, o que eles fazem com o dinheiro que a gente dá. Nós tivemos aqui agora há pouco um exemplo de pessoas que dizem que dão alguma coisa de útil, alguma coisa de comer. Isso é muito mais importante do que você dar uns trocados para a pessoa, porque o trocado normalmente não vai ajudar. Normalmente o trocado vai acabar piorando a condição social daquela pessoa. Então, vamos pensar, na hora de dar, ajudar sempre. Mas vamos pensar em qual é a melhor forma de ajudar.
Às vezes um serviço fraterno, ajuda, acolhida. O Marinho falava aqui da sopa fraterna, isso tem um peso importante, né?
O trabalho é o maior preventivo contra a miséria, né? Um exemplo, talvez constranja os amigos aqui, mas é a macarronada, né? Às vezes o pessoal pedir o dinheiro para vocês, ouvintes, ou para quem quer que seja, para sustentar o programa, eles vão, trabalham, para poder eles mesmos, pelos próprios esforços, pelo próprio trabalho, sustentar o programa e as suas obras assistenciais.
Queria voltar um pouquinho à questão de dar este exemplo da nossa ouvinte, né, Sandra, se eu não me engano, né? Nós gostaríamos de reforçar esse conceito, essa ideia, sabe? Principalmente com as crianças, né? Porque é muito importante que, principalmente uma criança, que esteja ela sendo usada por uma pessoa esperta, esteja ela sendo alugada ou não, né? É muito importante que aquela criança, naquele momento, receba pelo menos um sorriso e uma guloseima naquele instante. Porque se aquela criança que está sendo usada para aquele tipo de coisa, Se ela encontrar apenas a frieza, encontrar apenas a indiferença nossa naquele momento, ela vai crescer com a ideia de que se ela não agir com uma certa impulsividade, com uma certa violência, ela não vai conseguir nada. Muito da violência que nós encontramos hoje por aí vem disso. Vem da indiferença da sociedade para quando essas crianças eram pequenas. Porque para elas conseguirem alguma coisa, ou elas pegavam ou não tinham, não é? Então, o fato de, desde pequeno, ela saber que as pessoas não são tão ruins, que as pessoas não dão dinheiro, mas dão um chocolate, dão uma bala, dão um sorriso, perguntam alguma coisa para ela, interagem um pouquinho com ela para que ela sinta. A expressão é o sentir, não é? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma atitude correta diante desses que estão no semáforo pedindo.
Eu queria só lembrar, Marinho, que só quem já recebeu uma esmola, alguma coisa de alguém, é que sabe o quanto é importante isso, né? Um objeto pessoal, uma peça de roupa, um prato de comida, uma esmola, sabe o quanto é importante receber, né?
Mas, e mais importante, não é só aquela pessoa que necessita. Esse tipo de coisa que o Marinho falou é fundamental para todos nós. Às vezes a gente está passando por certas situações que, se alguém chega junto da gente, sabe, e fala conosco, se preocupa conosco, demonstra o interesse pela gente, nossa, aquilo faz uma diferença incrível. Às vezes nós não somos carentes materiais, mas somos carentes desse tipo de atenção, desse tipo de carinho. Isso talvez seja uma das maiores caridades que nós possamos fazer e está ao alcance de todos nós.
Acho que temos até um pequeno teste sobre isso que você está falando, sabe, Sérgio? É muito comum, nossa, da nossa cultura aqui brasileira, sul-americana, latino-americana, a expressão das pessoas que perguntam, como vai? Né? Quando a pessoa responde como está indo, a gente não ouve o que a pessoa está respondendo. Né? Procurem treinar uma segunda pergunta. Né? Bom, eu vou perguntar como a pessoa vai e ela vai me responder como é que ela vai. Né? Mas eu posso mostrar interesse preparando uma segunda pergunta sobre o tema que ela respondeu. Porque isso é que une as pessoas e une os corações nesse momento. Senão nós ficamos também na convenção social, né? De perguntar como vai, a pessoa responde qualquer coisa e a gente desliga daquilo que está ali. Né?
Então, existe uma... Eu acho que esse é um tema muito difícil, muito complexo, né? Você fala dar ou não dar uma esmola. Eu acho que dos mais complexos que eu me defronto, assim, no dia a dia. Até porque eu também tenho um comércio também na rodoviária, né? Ali é o dia inteiro as pessoas... Aparecem pessoas perdidas porque se perderam mesmo, outras que se perderam porque quiseram, né? Outras, então... Mas eu li uma vez que se nós fôssemos... dar as coisas só para quem precisa, né? Nem nós nunca teríamos nada, porque quem é que tem merecimento, né? De fato, merecimento para pedir alguma coisa a Deus, né? E nós somos também eternos pedintes, né? O ser humano, entre os animais, é o mais dependente dos outros, né? Os animais não são tão dependentes, logo eles ficam em dependência até do pai e da mãe, né? Mas nós somos eternos, o ser humano é dependente e eterno, ele fica até idoso, ele continua se dependendo das outras pessoas ainda. Então é essa questão de você saber quem merece ou quem não merece, eu acho que nós temos que deixar para Deus, sabe? Se nós pudermos fazer alguma coisa, é melhor fazer. Se tocou o seu coração, faça, né? Faça, independente do que aí depois o que ele vai fazer é um problema dele depois, né?
É que às vezes a gente mais prejudica do que ajuda, principalmente quando a gente se refere a instituições, é meio complicado isso. É importante você saber qual é o destino daquilo, principalmente quando a gente fala de instituições, eu quero frisar muito bem. Porque a pessoa no dia a dia, essa você não tem condição de saber o que vai ser feito. Mas a instituição você sabe, a instituição você tem condição de ver o que, que ela vai fazer com aquele dinheiro que você está dando, aquele recurso que você está dando.
Acho que é obrigação de quem é empregado.
Existem muitas pessoas muito decentes por aí que estão fazendo um trabalho muito bonito que merecem ser ajudados. Mas também tem uns aí que...
É obrigação de quem andar e saber para que o que se faz com isso, né?
Ângelo, vamos fazer mais um bate-bola aqui, jogo rápido, Ângelo. Perguntas e respostas igualmente rápidas, né? Ensinar alguém a trabalhar em obras sociais é ajudar esta pessoa que está sendo ensinada?
Sem dúvida, é promovê-la ao crescimento espiritual.
Ângelo, agora há pouco nós falamos disso aqui, fazer prece para um mendigo na rua... Pode ajudar ele de alguma maneira?
Claro, a criatura sempre tem necessidades espirituais... Então, sim, sem dúvida, a prece alivia qualquer criatura.
O mendigo, no passado, ele pode ter sido alguém que desrespeitou a lei de conservação, de economia, e pode servir para um exemplo para o nosso comportamento de hoje?
Também. Os espíritos nos falam de reencarnações dos antigos marajás nas condições dos párias, né, os mendigos da sociedade, de uma maneira geral. Então, os grandes abastados reencarnam como os necessitados de outrora.
Devemos incluir os pobres, os necessitados, nas nossas preces diárias, Ângelo?
Isso é importante. A miséria, ela participa por grande parte da aflição e as preces aliviam. Não alimenta o estômago, mas traz algum alívio moral.
Oferecer um alimento, uma roupa, para alguém com fome, necessitado, pode significar um ato cristão?
Sem dúvida, né? Qualquer doação ao necessitado é sempre válido, se é feito de coração.
Vida humilde, uma vida simples, pode ser sinônimo de grandeza espiritual, Ângelo?
Sem dúvida, né? A simplicidade é a base da felicidade. Nós complicamos as coisas porque queremos mais do que aquilo que podemos ter. E aí a vida se complica e a infelicidade chega.
Aliás, o Semana Boa Nova quer aproveitar esse momento e mandar um abraço muito carinhoso para todos aqueles ouvintes que, de uma forma ou de outra, já fizeram a caridade despretensiosamente na sua vida. Aqueles que já deram uma peça de roupa, que já deram um quilo de alimento, já deram um bem material, já deram uma esmola despretensiosamente. A ajuda de uma forma cristã, como a gente está falando aqui.
São os verdadeiros filhos de Deus, né? Aqueles que amam seu semelhante sem interesses.
Ô, Ângelo, quem recebe a esmola normalmente pode passar por uma situação de constrangimento, pode ficar constrangida. Existe uma maneira de contornar este constrangimento de quem precisa da ajuda?
É não se fazer superior, né? Colocar-se um ar protetoral, como se fosse superior, mas descer a condição daquele que precisa. Colocar-se na condição de igual, levar a ele realmente não só a doação material, mas sentir que você é um irmão realmente, uma pessoa que está ali próxima, preocupada com ele. Não humilhá-lo, porque isso é degradante, tanto para quem dá como para quem recebe.
Ângelo, o que fazer quando o pedinte é uma criança?
É a situação mais difícil, né? A criança, ela está realmente desprotegida e muitas vezes o adulto que a usa. Aqui foi comentado no programa, né, que ao invés de dar-se dinheiro, né, procurar dar umas palavras acompanhado de um doce ou alguma coisa nesse sentido, uma doação física, mais do que realmente as moedas, que normalmente, como aqui mesmo foi comentado, às vezes são desviadas para outras finalidades, né? A criança precisa de outro tipo de amparo.
Agora o oposto, e quando for um velhinho, desamparado, numa fase derradeira da sua vida física?
Também é uma situação bastante penosa, né? Uma pessoa que viveu a vida toda e chegar aos últimos dias, onde ela devia viver a recompensa de todo o seu trabalho, todo o seu esforço, obrigado a pedir-se, né? Isso corta realmente o coração da gente. O ideal é que a sociedade valesse por ela, desse a ela o descanso merecido pelo seu esforço. Mas se não é possível, estendamos a mão como não seja possível.
Quando nós falamos do velhinho, nós pensamos sempre do velhinho pobre, né? E ninguém se preocupa com o velhinho rico, né? Mas o velhinho rico, ele precisa de muito amparo, sabe? E às vezes até mais do que o velhinho pobre. Esse amparo da palavra, de você chegar, de você até de relembrar que ele foi importante, as coisas importantes que ele fez, né? Porque ele está prestes a deixar o corpo físico, a velhice propõe isso para a gente, não sabemos quem vai primeiro, mas os velhos vão primeiro do que os novos, né? Então a pessoa vai envelhecendo e ele vai ficando sozinho e muito aqui precisa desse apoio moral, sabe? Da sociedade, até fazer com que ele se sinta útil, já que ele tem recursos, mas não tem o que fazer, não sabe como fazer aqui, fazer com que ele tenha recursos, que ele possa participar para ele ter um final de vida mais feliz.
E tem gente que trabalha isso de uma forma tão brilhante. Quando a gente fala em caridade, a gente lembra do trabalho do Zé Carlos lá do Lar Bom Repouso, né? Que tanto ajudou esse programa até hoje.
Muito,
né?
Muito.
Um abração para ele, um trabalho magnífico de caridade, amparando homens desamparados da sociedade, né? Acolhendo, fazendo caridade.
E permitindo eles. Que homens que têm recursos estão estejam na velhice, lá. Estejam lá para ajudar lá. Os que não
o
estão.
O que você acabou de falar, Lielio. Bom, nós estamos aqui nos instantes finais, Ângelo, sobram 10 segundos para suas despedidas aí, Ângelo.
Muito obrigado a todos os ouvintes, pedimos a Jesus que abençoe a todos.
Obrigado, Ângelo, pela sua participação aqui no Semeando a Boa Nova de hoje. Queremos agradecer muito a você que esteve aí na nossa audiência até agora, convidando você a estar conosco novamente na semana que vem, onde nós estaremos com o tema Preces Não Atendidas.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.